todos têm, temas específicos. Cara, o disco é horrível, não dá pra ouvir, é constrangedor. Assim.
O protesto muitas vezes tá na entrelinhas da frase.
Sim, tá em metáforas, como era.
Não é a forma que você interpretou tal, tal, o seu entender.
Só que eu acho que a maioria dos artistas de hoje tá mais preocupado em vender do que em fazer o protesto.
Aí ele vai trazer uma lista de doações que ele fez. É sempre o dinheiro que é o léxico mais fácil, que até um dálmata entende, né?
Fala, meu povo, tamo de volta, mais um B3, mais um pra vocês, super, hiper, mega obrigado aí pela audiência. Ó, tá crescendo, tá ficando legal, tá ficando bacana demais, graças a você. E ajuda a gente aí, sabe como? Siga o B3 mais um em todas as plataformas que vocês estão vendo aí embaixo, compartilhe, divulgue pros seus amigos, vocês aí que estão pegando cortes nossos, colocando no TikTok, fala lá, B3 mais um, tá bom? Sim. Super, hiper, mega, obrigado pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André Barcinski.
Beleza?
Ice Blue e J. Marcelo Bosco.
Muito obrigado.
Opa, opa. E eu sei que os fãs carinhosos de André Barcinski, que são os meus haters, são os fãs dele, eles não gostam que eu fale, mas o B3 mais um é o podcast musical mais legal e divertido.
Eles não gostam que você fale?
Não. Não. Quando você posta no seu Twitter, vem uma horda de gente me xingando. E são todos oriundes de André Barcinski.
Devido a seu...
Eu não sei
a sua
porque,
postura.
Que postura?
Vem nos complicando.
Vem nos complicando.
A todos.
Perante a rede.
Por exemplo, isso aqui é uma homenagem ao show que você foi.
Pode falar, eu fui no show do Mello.
Eu sei.
Desde a hora que eu entrei lá no Unimed, né, que é o antigo Espaço das Américas, eu só ouvia uma pergunta. Beija, onde está J. Marcelo?
J. Marcelo está aqui no B3 mais um para dizer que não é mais Espaço Unimed, é Espaço Vibra.
Não, senhor. Não, Unimed. O João Marcelo errou. Espaço Vibra.
É o antigo Credit Card Hall.
E aí, qual que você tava?
Espaço das Américas.
Ah, do Tobolzinho?
É.
Pô, ele ficou bem com essa grana aí.
Mas ele merece.
Ficou bonito.
Um abraço pra eles.
Fala
porque
do show.
Porque eles são bons.
Mas quem disse que não merece? Eu falei que ficou
fala
bonito.
Fala do show do Manor, que o mundo inteiro quer saber. Como foi?
O show do Manor foi um espetáculo.
Espetáculo. Foi maravilhoso.
Sim. E, olha, depois que eu fui no Motorhead uma vez, era a banda mais alta que eu vinha tocar. Mas o Motorhead é uma... ópera, uma valsa.
É alta assim mesmo?
Eu fiquei 2 dias com o Zunindo, mas é legal.
Você mediu quantos
decibéis? Não, mas era muito alto. Inclusive, encontrei o pessoal do Corsos.
Tá, da banda.
É. E eles falaram pra mim que eles chegaram a abrir o Manor em 98 no Monsters, foi que na passagem de som queimaram todos os PAs.
É mesmo?
É. Demais isso aí.
Como demais isso aí?
É nóis, Blue.
Demais.
Mas o... O astral viking tava a todo vapor, assim.
É demais, velho. Mas o Amon Amargo...
É aquele aquele lá que senta no chão?
Não, esse é o Amon Amargo.
É mais ou menos a mesma praia.
É a mesma praia. Tu sentado no chão...
Senta no chão remando.
No chão.
Assim, ó, 3 mil.
Man of War.
É, fica todo mundo assim, é bonito.
Você é São Paulo?
Não, São Paulo é assim. Melhor aqui, ó. O Eric Adams aí tá lá. Man of War. Mas, ó...
O nosso é aquele aqui, ó. O nosso é aquele.
Tô te falando.
O quê? O tema de hoje.
É bom tema.
Tema de hoje são músicas, bandas, artistas de protesto.
Boa.
Caras que iam lá, botavam a cara a tapa, falavam, é isso, sou contra, entendeu? Rage Against the Machine, Legião Urbana, quando começou também, tinha várias críticas, o Dead Kennedys,
O primeiro que eu vi associado a esse nome, Geraldo Vandré.
Que a vida dele acabou, né, por causa dessa música, né?
Pra
não dizer que eu não falei das flores.
Exatamente.
E era legal porque era uma música que tinha 2 acordes, né? Então, quem quisesse aprender, mesmo que não tocasse violão, conseguia fazer os 2 acordes.
Mas eu acho que o Geraldo Vandré é um caso clássico de um cara que ficou marcado por uma música que não é das melhores músicas dele.
Não, definitivamente
coisa
não.
Assim, inclusive, é uma música muito, hoje em dia, meio mofada, eu acho.
É.
Meio,
mas ela foi ruim o suficiente para fazer sucesso, exatamente, que é muito importante, exatamente, nas paradas, é, né? É. Isso é importante.
Eu acho essa música sensacional. Você gosta? Cara. Não, eu não consigo, tem hora que eu não consigo ouvir, porque eu lembro do que fizeram com a vida dele.
É, sim.
E
sim,
é muito triste. Qual é o nome da música? Para não dizer que eu não falei das flores. Caminhando e cantando.
Eu lembro que a Simone...
Acabaram destruíram a vida dele.
A Simone acabou regravando isso no final dos anos 70, sim, né?
Se não e não deu problema?
Pra ela, não, né? Mas já tinha um...
Final dos anos 60?
É.
Sim. É final dos anos 60 ou começo dos anos 70, quando ele gravou?
Não. Ela...
Ele?
Ele é final dos anos 60.
Final dos anos 60.
Eu vou ver... Quer que eu veja a data exata, sim, gente? É gostoso, né? Hein?
Mas eu acho que essa coisa dos protestos, Benja, tem que sempre associar à sua época. Né? Fazia sentido o Geraldo Vandré fazer essa música na época em que foi, a época da ditadura militar e tal, né? O problema, na minha opinião, sobre música de protesto, música política, é que às vezes, quando ela é feita por um... Na minha opinião, quando ela é feita por uma situação específica...
Ela fica datada.
Depois que você sai da situação, né, ela perde um pouco a função. Eu acho que as melhores músicas políticas são as que falam da liberdade individual, da, né, coisa da... Né, da
sim.
Essas são as eternas.
Num senso maior,
exatamente,
né? Às vezes quando trabalha com metáforas, né, o Bêbado e Equilibrista, exatamente, do João e do Aldir, que a Elis gravou, mas falando da composição especificamente...
Sim, também ficou marcado como uma música do final da ditadura.
Sim, sim. É, foi uma música que, segundo as pessoas, acabou antecipando a abertura política um pouco, porque ela conseguiu... O Aldir e o João, eles conseguiram colocar numa música algo que estava na cabeça de todo mundo. Aí eles gravou e ajudou. Música, mas ela continua tocando, estranhamente.
Sim, mas essa música é interessante porque ela cita pessoas da época. Cita o irmão do Enfio, né, o Betinho, né?
Sim.
Quer dizer, ela é uma música muito da sua época que continua...
E aquele acidente que caiu à tarde, feito um viaduto.
Sim,
o acidente que teve no Rio de Janeiro muito grande. E eles começaram a compor quando morreu o Carlitos.
Do Paulo de Fronten, não foi? Do
sim,
do
sim,
Paulo
sim.
De Fronten,
sim,
né?
Caiu,
O Blue, os Racionais fizeram músicas de protesto. Tem? De protesto, não falando do... Hã?
Pânico na Zona Sul é protesto.
Mas acho que só a existência de vocês já é um protesto também, né? A existência dos Racionais, você não acha?
A existência do...
Mas antes de nós, teve a Zé do Carlos da Nesse Brandão, né, meu?
É claro.
Sim.
Zé do Carlos da Nesse Brandão. Essa música é um protesto até hoje. De 78, Zé do Caroço, tá nesse...
Bem lembrado.
Como chama a música?
Zé do Caroço. Essa música não foi permitida entrar no disco.
Você lembra o trecho da letra?
68,
68, né?
O ano que não terminou.
Mas ela era um protesto contra o que específico, você lembra?
Puta, mano.
Tudo e todos, né?
Tudo e todos.
Quem fazia muito música de protesto... músicas longas, até era o Gonzaguinha, né,
sim,
cara?
Sim.
A gente não tá aí com a bunda exposta pra passar a mão nela. Bom, Chico Buarque a vida inteira, apesar de você.
É verdade que o Chico Buarque, aquela música, Você Não Gosta de Mim, A Sua Filha Gosta. É lenda ou é verdade que ele fez pra filha do Geisel ou do Médici? Eu não me lembro.
Eu não sei
eu
qual
acho
era.
Que foi a filha do Médici, eu acho.
Mas é lenda ou é verdade?
Dizem que é difícil saber se é verdade ou não, mas faz sentido, né?
Sim, e é exatamente por causa disso, porque era muito frequente isso. Eu lembro de ainda pegar um reverb disso, de ter algum tipo de desaprovação. Você é filho de cantora, né? Elis, apoia tal coisa e tal, mas me dá um autógrafo aqui, pede pra sua mãe dar um autógrafo e tal. Então tinha... Aí um dia ele se saiu com essa, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Maravilhoso.
Essa frase é legal,
né? Muito boa, né?
Muito boa, cara. Ô, Barça, mas você tem artistas que fizeram, que não eram artistas ou bandas de fazer só música de protesto.
Não.
E tem bandas que são só de protesto.
Sim, sim.
Por exemplo, o Rage Against the Machine é uma banda de protesto.
É.
Ela não é uma música ou outra. Tudo tem
um nome, né? Rage Against
the Machine. Acho que ela foi criada com uma influência do punk americano, do punk inglês. E desde o início, desde o primeiro disco, as músicas são todas, né, sobre a situação da sociedade, sobre a opressão e tal. É muito interessante. Mas eu, pessoalmente, me interesso mais por artistas que não parecem políticos, mas são. E que fazem músicas políticas.
Quem?
Por exemplo,
Neil Young?
Cara, A Dona Irã Barbosa, pra mim, é super político. Saudosa Maloca, cara.
É um absurdo.
Saudosa
é.
Maloca,
Saudosa Maloca.
Não é uma coisa ativista, né? Não é uma coisa panfletária. Mas, cara, essa música é mais, fala mais sobre a realidade da pobreza do que qualquer outra música, do que muitas músicas de protesto, né?
Eu lembro do especial da Bandeirantes da Elis, que ela recebe a Rita logo que ela saiu da cadeia, e tem o Adoniran também. E aí eles vão andando por São Paulo e eles vão até o endereço onde tinha a Saudosa Maloca. E aí os dois, assim, enfim. Minha mãe adorava a Adoniran porque lembrava o avô dela, né? O Gregório. Então ela tinha paixão por ele. E aí ela percebeu isso. E aí o que acontece? Ela gravou Saudosa Maloca, mas no outro lance.
Sim, sim.
Gravou Se o Senhor Não Tá Com... Tristão, assim, como é a música,
sim,
né?
Sim.
E à época se aventuraram a criticar e tal, e aí o Adoniran falou, não, é desse jeito, essa é a música original. Essa é o temperamento original. Acabou ficando de outro jeito porque, enfim, tinha que gravar uma música minha, já tinha aquela alegoria que se relacionava com a imagem dele... Mas ele gostou bastante. É uma desgraça a música do começo ao fim, né?
Só para contextualizar, é uma música sobre pessoas que estão sendo despejadas das suas casas, né? E ele tem um amor pelo lugar que ele mora. Então chama Saudosa Maloca, né?
E tem também uma entrevista dela que ela fala: eu gravei assim porque não acho a menor graça você ser despejado do dia para a noite. E ter que procurar um lugar no meio da rua, não tem canja, ela falou.
Mas essa música...
Até sobrou uma cotovelada pro Demônios, né, mas enfim.
Mas essa música é considerada música de protesto? Não.
Não, mas é que
mas precisa...
Mas precisa de uma segunda camada, né?
É que quando a gente fala música de protesto, vem logo na cabeça...
O Vandré.
Clash, o Vandré,
coisas políticas, né?
Mas vamos lá, o rap, né, como ofício e o hip hop como gênero, não tinha no seu início, na gênese, muito isso, né? Os protestos todos eram...
Sim, mas aí você não acha que essa coisa dos
pontuais.
Racionais... que eu falei dos racionais. A própria existência dessa galera,
claro,
já era o próprio
sim.
Protesto.
Não, quer foi dizer, surgido.
Eram caras que estavam fazendo uma música nova ali, uma geração nova. Quer dizer, eles estavam
falando
do dia-a-dia deles, do cotidiano deles, aquilo ali.
Viver já é uma vitória, mas... Eu lembro que quando você tinha, sei lá, o Curtis Blow, Kool Moe Dee, a única que conseguiu ser de protesto pesada e fazer muito sucesso nas rádios foi The Message, do Grandmaster Flash and the Furious Five, porque fala de tudo, né? Do bairro destruído, do assalto, do amigo que vai e te assalta.
Mas isso é eterno, né, João? Você pode falar hoje, pode falar...
O NWA era um protesto.
Então, mas você falou muito bem. Aí depois vem essa geração do lance do protesto.
Public Enemy.
Exatamente. Vários outros. Mas eu digo, no começo era meio Curtis Blow, These Are The Breaks, né? Aí um pouquinho depois...
É que a abordagem eram diferentes, né?
Então, mas...
O Public Enemy abordava um público mais intelectual.
Verdade.
Mas o Chuck D é um intelectual, tipo, é um estudioso.
Mais intelectual.
Então, mas eu acho que aqui tem uma diferença, cara. Uma coisa é música de protesto, a outra coisa é música de você estar falando de uma realidade que é sua. São coisas diferentes.
Mas elas acabam se fundindo,
eu acho. Por exemplo, você pegar Que País É Esse?
Sim.
Lá do Legião.
Sim.
Isso é uma música de protesto.
Sem dúvida.
É uma música que fala... Da realidade do cara, falar do como ele enxerga o Brasil.
Sim, até porque a realidade deles não era essa.
E você vê como uma música de protesto, às vezes, ela pode ser atual. Porque que país é esse? Hoje, infelizmente, essa música está mais atual do que nunca.
Sim.
Por causa do que não foi feito com o nosso país, né?
Não, aí a música continua atual. Talvez a do Geraldo Vandré, não. Mas a Que País É Esse do Legião Urbana, sim.
Concordo.
Mas é engraçado.
Concordo. Isso é importante.
Talvez porque o Que País É Esse seja uma música cheia de analogias também.
Mas
eles falam...
o André, vou ver aqui a letra dele, porque é curioso.
A do André, a do Geraldo Vandré, elas são metáforas.
Sim.
Então,
Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.
A burguesia do...
Cazuza, né?
É melhor, é muito mais...
Também é uma música de protesto, bem lembrado.
Muito
a burguesia fede.
Ideologia, né?
Não é outro?
Não é essa.
Burguesia fede, ideologia do Cazuza é do cacete.
Mas meu partido é um coração partido, dá licença, né? Ele já abre alas.
Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder.
Exato. O que é bonito...
Bem lembrado, Blue. Você ouve Cazuza, você gosta?
Pra caralho, eu gosto. Gosto demais.
Mas Barão Vermelho ou Cazuza?
Cazuza. Barão, eu gosto de algumas coisas, mas não gosto de tudo do Barão. Do Gasus, eu gosto de tudo.
Eu lembro de estar na escola e realmente...
Quando fala, né? Ficou um silêncio.
Claro, né? Respeito, né? Quem fala pouco é ouvido, né? Benja.
Você fala demais, mano. Você fala demais. Tá, galera.
Se a gente pegar um podcast e ninguém falar, nós estamos mortos.
Vamos fazer um podcast zen, a gente só se olhando.
E se der uma hora desse de todos, fodeu. Vamos parar.
É, não, vamos continuar, né?
Ô, Blue, alguém já te perguntou se você gostava do Cazuza? Também tem isso, né, cara? Você dá um monte de entrevista, só te pergunta sempre as mesmas coisas. Então é legal ouvir, né? Um outro lado também.
Claro.
Porque, porra, não. Legal ouvir que o Ice Blue gosta de música brasileira, por exemplo, de MPB. Né? É legal.
Eu já tomei uma invertida dessa numa entrevista com o Djalminha, 500 anos atrás. Eu falei, não sei de onde eu fui perguntar. Eu falei, Djalminha, o que você gosta de ouvir? Ele falou, New Order, Smiths, The Kill.
Que legal.
Aí eu olhei e falei, caraca, velho, você ouve New Order, Smiths? Pô, mas você nunca falou isso. Pô, nunca ninguém me perguntou.
É, isso aí, cara.
Você tá me perguntando, eu tô falando.
Que legal.
Mas era Djalminha.
A burguesia, desculpa, lembrando, na escola que eu estudava, incomodava. A molecada, tipo, burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, não tem... Ficava um putz, né? Eu falei, caramba, acusaram o golpe, que beleza.
E o Cazuza, que era burguês.
Sim, mas ele tem o chamado lugar de fala. É interessante, quando um cara que é, enfim, desse extrato social aí, que é o mais, dos mais opressores, sim, né? E dos que mais parecem que não... É muito legal, ganha uma outra força.
O Bob Dylan era um cantor de protesto?
Claro, começou o maior.
Era, não é, né?
É, eu acho que era mais no início da carreira, né? Com certeza, né? Quando naquela época folk, ele era o trovador contra a guerra.
Exato.
Of War,
e quando...
Né?
Quando
All Along the Watchtower, sim, que é mais legal com o Hendrix, é dele,
sim,
né?
Sim,
que era pra guerra do Vietnã, né?
Exatamente, exatamente.
Vê a letra.
Você gosta de Bob Dylan, Blue?
Gosto. Gosto, gosto.
É, grande letrista, né, cara? Grande...
Simone gravou em 79, o Caminhando... voltou ela chamou de Caminhando. Luiz Gonzaga gravou, o pai. Aí Zé Ramalho. Banda Reflexos. Fico imaginando. É demais, né? Porque fica esse contraste. Charlie Brown Jr. gravou. Interessante, né? Do Duque Dalvan. Deve ser demais, hein? E o Sérgio Andrigo. Sérgio Andrigo, italiano, fez uma versão em 68, canzoníssima. Esse é o nome do programa.
Mas eu acho, essa época, né, ô João, tinha muito desses trovadores tipo o Geraldo Vandré, né?
Sim,
no Chile
sim.
Você tinha logo pouco depois o Vitor Jara, essa sim. Galera que fazia essas músicas de protesto. Mas eu acho que musicalmente muitas delas envelheceram mal, eu acho.
É
você
verdade.
Não acha?
Puta, sim,
agora,
muitas delas.
Agora imagine você uma música de protesto desse jeito aí.
Ó, do Duque Dalvan.
Eu tava vendo aqui, ó, é um protesto duplo, né? É, caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não esperar acontecer. É bom. Hoje é um clichê, mas quando...
Sim.
Primeira vez, 68.
Sim,
oh.
sim.
Aí continua, pelos campos, a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões. Vai acabar. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Aquela revolução dos cravos, né?
Sim, 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 sim.
Ah, continua. Aí vai, as soldados armados ou não?
Não, a letra é bonita pra caramba.
Vamos regravar isso aqui, vamos modernizar isso.
E a melodia também é bonita.
Sim, é bonita.
Não sei porque você tá criticando.
Não tô criticando, eu tô achando que o
não envelheceu
estilo,
bem.
Ela não envelheceu
por que
bem.
Por que hoje não tem mais músicas de protesto?
É, porque
e
não...
que motivos não faltam.
Eu ia falar que não há motivo quase.
Não há,
né?
Motivos?
Claro. Porra! Cara, eu acho que tem uma preocupação muito grande
em vender.
Em não tomar partido, né?
Porque... Sim, meu coração é um coração partido.
Mas aí quando você toma algum tipo de partido, né? Sei lá, às vezes você...
Você agrada um e vai desagradar milhões.
Você assina uma lista a favor da paz e toma um tiro no joelho.
Que nem o Michael Jordan falou, eu quero vender tênis.
Tô procurando a letra.
O Michael Jordan não é uma boa referência de caráter, na minha opinião. Embora ele jogue muito bem. Eu sou o caráter, eu sou muito mais... Tem outras pessoas, né? O Kareem Abdul-Jabbar, além de um intelectual, que é algo que eu respeito. Cassius Clay é de propósitos. Não sei se tão potente intelectualmente quanto o Kareem Abdul-Jabbar. O Kareem era amigo dos jazzistas todos.
Estudou pra caramba.
Estudou pra caramba. Amigo do Malcolm X. É. Ele é outro rolê, né? Ele deu um... Quando começaram com esse negócio da pontuação do LeBron contra ele, ele deu um freio de arrumação na sociedade americana que foi demais. Muito inteligente. Nem me lembro porque estava falando dele.
Porque eu falei que o Michael Jordan queria vender tênis.
É, o Michael Jordan queria tanta coisa, né?
Mas vocês não acham que, assim, é difícil generalizar, dizer que, ah, não tem mais música de protesto. Deve ter um monte, tem um monte de gente fazendo, mas eu acho que a música, de uma certa maneira, ela se descolou um pouco da sociedade, né? Acho que sim, ainda tem música de protesto.
Mas o impacto que faz, elas têm, né? É isso que eu tô perguntando, quem faz? Quem?
O Djonga faz.
Quem?
O Djonga faz.
É verdade, tem bastante
coisa. Papo com a Mina Branca é uma música de protesto.
O Exu também.
Exu também.
Sim. Tô falando que não tem.
O Criolo faz?
Em alguns momentos, sim. Não tem amor em SP.
Essa música é demais, né?
Não, mas só essa frase.
Só essa.
Frase epistolar, né?
Mas isso é um protesto? Ou é um...
Uma constatação de uma desgraça, né?
Cara, é isso que eu vejo mais diferença.
Mas o protesto precisa ser sobre algo específico.
Eu acho que precisa ser sobre algo específico. Sobre a política, sobre algo que aconteceu, uma guerra, uma desgraça.
Aí que tá. O protesto muitas vezes tá na entrelinhas da frase.
Sim, tá em metáforas, como era.
Não é a forma que você interpretou tal. O seu entender. O código tá ali na frase.
É,
não tem amor em SP, isso aí cabe muita coisa. Muita coisa.
Então, mas essa música é demais, é maravilhosa.
Sim, mas acho que ela pode ser vista de maneiras diferentes por diferentes pessoas.
O protesto precisa ser agressivo. Segundo a...
Precisa?
Eu não acho, não. Eu não acho.
Precisa?
Eu não acho.
Eu acho que
pode ser engraçado às vezes.
A ponto de interrogação. Eu acho que pode ter.
Pipocou, né,
Não.
Você é frouxo mesmo, né?
Ele parecia apresentador. Ele
você que não sabe, é um dos nossos câmeras que não tem personalidade. Que ele botou uma frase lá e ele... interrogação. Feio.
Foi o contexto que eu estava falando. É a interpretação do cara.
Sim.
O cara sempre tem... from hell. Então ele não vai ver.
O beijo não é uma pessoa, ele é um viés.
Um protesto ali.
Sabe por quê?
Um
porque eu sou a favor. Sabe por quê? Porque eu sou a favor das coisas objetivas e diretas. Não, quem não... quer falar, quando você quer passar o seu recado, você não fica. Ai,
você
vai lá e fala.
Você só ouve gritos, cara.
Não,
é por causa do tipo de música que
ele
já não ouve bem.
Mas às vezes...
Você acabou de citar o Cazuza. O Cazuza não ficava lá dando voltas. Falava.
Ó, vamos lá. Protestar tem a sua origem no latim, que significa declarar em público, manifestar, sendo sinônimo de reivindicar. E a palavra original é protestare. O prefixo pro, à frente, mais... Testare, que vem de testemunha. Testemunhar, que vem de testículo, né? Enfim. É fato.
É fato?
É.
Explica isso.
Não.
A gente começou falando de protesto, estamos nos testículos.
Falando de saco.
Não, mas quando tá
falando de saco escrotal.
Não, é por causa da época que você tinha que falar a verdade, senão, entendeu? Não,
devido, procura. Devido...
O programa, ele deu um rolê beijo. Agora que eu não sei onde ele
devido
foi.
Devido à camiseta que você, o senhor que está usando
Romeano,
hoje.
Tudo Romeano.
É um protesto.
Vai ter show do Saxon. Você vai comigo?
Claro que
quem?
Não.
De quem? Do Saxon.
Ele só gosta do Saxon.
Kuma?
Saxofone.
Saxon. Crusader. Vamos
lá. Crusaders eu gosto. Street Life com a Randy Crawford.
Street é Crusader.
Ah, tá.
Das Cruzadas.
Meu te dá um Crusader no queixo.
Ei, que agora vamos voltar ao assunto. Porque o Blue quer desvirtuar tudo. Agora, eu quero que você fale pra mim. Bandas que você gosta, artistas que você gosta, são só de protesto. O Neil Young é um cara só de protesto?
Não, só de protesto não. Ele tem muitas músicas de protesto.
Não tem gente que é só de protesto.
Talvez o Dead Kennedys.
Rage Against the Machine é só protesto.
Todas?
Tudo do Rage Against é protesto.
Sei lá, o Dead Kennedys, por exemplo, todas as músicas dele falam, são antagonistas a alguma coisa, digamos assim.
Ah, tá.
O Bad Religion também.
Eu não conheço Bad Religion todos os discos pra dizer, mas o Dead Kennedys dá pra dizer com certeza que as músicas são todas antagonistas, né? Uma é falando mal da MTV, outra é criticando a política, MTV, outra... Né? Eles têm essa pegada, assim, né? Então seria uma banda, digamos, quase inteiramente de protesto. E tem bandas tipo Crass, por exemplo, a banda punk inglesa, que é...
Essa eu não conheço.
Como
chama?
Crass, C-R-A-S-S. É meio uma comuna, todo mundo faz... Trabalha junto, tudo independente, lançam os próprios discos e tal. E os discos são todos de protesto também.
Ramones era de protesto?
Não, de jeito nenhum. Mas nada a ver. Não.
É a Dona.
Não era. Era uma banda...
Stupid question, bro.
Não era. O Ramones era uma banda meio bubblegum, né? As letras eram até meio infantis no bom sentido, assim.
Eu não vou. Eu quero, não quero.
Exatamente, Até teve uma ou outra, sei lá, Bones of Ghost of Bitburg, que é uma música lá deles, de um disco dos anos 80, que é sacaninha do Reagan, um encontro que o Reagan teve com não sei quem. Mas é raro.
Então, ó, caras protestaram muito. O Zappa protestou bastante.
De uma maneira muito mais...
Metáfora. Belchior. É, Raul Seixas também, claro. Ele, de uma maneira diluída, às vezes mais explícita, menos debochada, mas ainda assim protestou.
O Frank Zappa, é um cara que merecia um dia...
Um programa inteiro.
Pra este gênio da música.
O Júlio Medalha estudou, né?
Com ele, né?
É, lá em Londres, né? Muito inteligente, o Frank Zappa é muito inteligente. As entrevistas dele...
Incrível.
Casos raros, né, de artistas que são incríveis e as entrevistas são tão boas quanto...
Ele era inteligente, irônico.
Muito, muito, debochado.
Você sabe quem com 19 anos foi tocar com ele, que foi ser guitarrista dele?
Steve Vai. E com 17, o George Duke. George Duke
tocou com...
Com 17 anos. Com 17 anos.
Agora, você falou do Neil Young, rapidamente. O Neil Young teve uma fase de protesto, né? Especialmente na época da Guerra do Vietnã. Ele fez aquela música Ohio, né?
Keep on Rockin' the Free World.
Sim, mas eu acho que é mais uma coisa... Não é exatamente um protesto, né? É uma música de... Vamos nos juntar pra uma música mais de ativismo, digamos assim, do que de protesto.
Mas talvez, Bruce, né? O ativismo Bruce Springsteen. De processo. De protesto.
Tira essa camiseta, cara. Tá tomando conta da sua alma.
Por exemplo, Born in the USA, do Bruce, é engraçado você falar, né? Que é uma música que muita gente considera uma música meio nacionalista, patriota. É exatamente o contrário. Né?
Gonna Kill the Yellow
exatamente,
Man.
Exatamente. É uma música irônica sobre essa coisa do americanismo e tal.
Música de protesto barra pesada. Algumas tem o Steve Wonder, cara.
Pra cacete.
Muito. Imagina, ele tem a Big Brother.
Sim, é foda.
Que fala da política, que só vem aqui em época de eleição. Ele tá te assistindo pela televisão.
Sim.
Tem... Putz, tem várias. Tem uma que é S.
Mas isso aí nem se fala, né? Todas, né? Quase todas,
O Bob e o Bob Marley não nem citamos, né? Nem precisa, né?
É que o Bob Marley, ele tá, né? Eu já cheguei no Steve Wonder, a gente tá chegando lá, né?
Meu, você assistiu o documentário do Bob Marley? Daquele show que ele vai fazer em Kingston? O que que acontece? Que tá todo mundo quebrando tudo e botando fogo.
Quando ele entra, não.
E pedem pra ele ir lá pegar o microfone e pedir, porque só ele podia...
Pacificar, né?
Que loucura que era o Bob Marley.
O James Brown fez música de protesto.
O tempo inteiro. Payback.
Tempo todo.
Ah, só um detalhe. O Steve Wonder fez You Haven't Done Nothing, que começa com a bateria eletrônica, tem os Jackson 5 fazendo back vocal, na época já Jackson's. E ele fala do Nixon. We are not amazed, but so amused by all the things you said you do. Você não fez nada. Ele é tão debochado e irônico. Steve Wonder é o máximo.
Ô, João, na época da ditadura aqui no Brasil, artistas que não protestavam, eles eram pressionados a protestar. Sua mãe, ela foi em algum momento pressionada a fazer alguma coisa de protesto?
Não, é que ela já fazia antes, né? Porque, como ele falou, Menino das Laranjas... Arrastão, tá falando de uma classe do povo brasileiro, de uma classe operária, né? Da mulher que vai à feira para defender a comida, do pescador que sai de manhã cedo. O Dorival canta com muita beleza em alguns momentos, não é o que a Elis gravou.
Dorival Caymmi, gente.
Por favor, é verdade. Não é uma rua nem uma praça, é um ser humano.
Nosso câmera falou, pô, o Dorival Júnior não cantou, você tá de brincadeira. Pô, pelo amor de Deus, né? Precisa ter um pouco de bom senso.
Deus do céu. E aí, às vezes, parecem, né? São diluições. Mas sim, a Bossa Nova, em determinado momento, ficou ruim pra Bossa Nova e...
Para
a Jovem Guarda. Muito esses dois ruim. Eram chamados de...
Eles eram pressionados?
Eram muito, chamados de alienado pela imprensa, quando tinha a imprensa ainda dividida e tal, que tinha a imprensa de esquerda.
Onde entrava Jorge Ben Jornes, que na época era Jorge Ben? Porque o Jorge Ben nunca foi de fazer música de protesto. E ele naquela ali, para mim, era o auge do Jorge.
Cara, o Jorge é um mistério. Porque o Jorge, ele participou de tudo e ele nunca esteve exatamente em nenhuma. Mas... Você tem ele com os... os tropicalistas, sim, tem ele com a Jovem Guarda, tem ele com o pessoal da Bossa Nova, tem ele com o Samba Jazz, tem ele com o Samba Rock, sim, tem ele com todo mundo, perdão, é, e é isso. E ele tá lá.
Mas o Jorge fez músicas que, se tivessem sido feitas por outras pessoas, as morrido, pessoas teriam sido canceladas.
Total.
Tipo?
País Tropical. País Tropical.
País Tropical. No auge do tropicalismo.
Brasil, ano 2000, que é uma música que...
Como chamava aqueles caras que se fuderam lá com aquela música?
Dom e Ravel.
Dom e Ravel.
Meu Brasil, Eu Te Amo. Ué, o Ivan Lins quase foi cancelado.
Sim, sim, sim.
O Amor é Meu País.
Posso sugerir um livro maravilhoso sobre isso?
Hoje.
Um livro do Paulo César de Araújo, chama Eu Não Sou Cachorro Não. Um livro sobre a música brega e a ditadura militar. Então ele mostra como caras como Benito de Paula, Valdir Soriano, Dom e Ravel foram censurados também, mas porque eles eram considerados bregas e cafonas e tal, a galera não fala muito disso, entendeu? Mas a música, Agnaldo Timóteo, o próprio Nelson Ned, tal, sofreram bastante com censura também. O livro é sobre isso.
Mas
sobre...
essa música do Dom Ravel, lá, Eu Te Amo...
Sim, é música patriota, não, que nem...
Isso, isso foi pedido lá de cima ou não?
Nunca soube se foi um pedido,
também
mas...
Não sei se foi um pedido, mas... É... Não sei se foi um pedido, mas existia muitas duplas sertanejas fizeram música...
Porque se confunde, né? Se você for pensar, é um negócio muito próximo, né? Você explicar para uma pessoa que está afastada do grande centro, e 3 anos depois do golpe militar, ela está vendo aquilo meio de longe, estão protegendo o país dos comunistas. Isso em 62, 63. Depois vira.
Sim.
Né? É estranho você falar para essa pessoa que ela não deve gostar do país dela e que ela dizer que ela gosta é estranho. Sim. E naquele contexto ficou estranho. Não sei se é dolo, né?
O que eu acho que aconteceu é que o nacionalismo, na época da ditadura militar, essa coisa de você gostar do seu país e defender o seu país, ficou com uma pecha de entreguismo, né? De você ser a favor da ditadura militar. Que em alguns momentos era, mas em muitos momentos não era também, né?
O artista que fica conhecido por fazer música de protesto, ele é cobrado até o fim da vida para continuar fazendo música
sem
de
dúvida,
protesto?
Sem dúvida.
Não, e aí deles...
Sem dúvida.
Aí deles se fizer alguma coisa diferente.
Vocês são o Racionais cobrado por o quê?
É engessado, mano. Tem um determinado momento que o público engessa. Eles não evoluem com a mente do artista.
Opa, o público não evolui, o artista evolui, o público estagna. E isso impede o artista de tentar fazer algo diferente?
Ah, quando você tá ali buscando esse sucesso infinito, isso passa a ser um problema.
Sim. Você acha que se os Racionais hoje fizessem uma música falando de amor, por exemplo? Supor, uma puta balada legal de amor. Você acha que vocês iam, a galera ia cair matando?
Já fez.
Já fez, sim, e já caiu.
Já fez e já caiu batendo.
Qual a música de amor?
Bugui na Epimelo, um disco do Brau.
Mas é espetacular aquilo.
Mas quando o Brau deixou de escrever sair de uma vida louca e vai pra uma Eu Te Proponho, Felizes, aquela é uma ideia papo adulto de um homem ali, mas para as pessoas não é o tiro, não é o protesto. Não... Então.
Mas vocês ficam reféns disso?
Não, por isso que o cara fez um álbum duplo.
Para deixar claro quem que manda aqui, né? Não pode trazer o público, não pode tratar que nem cliente.
Essa liberdade artística, o artista tem que defender, mano. Não adianta.
Mas só com isso que tem algum sentido.
Sim, sim. O esses caras das antigas, da velha guarda da MPB, eles são cobrados. Por que eles não falam mais Caetano, Gil, Chico Buarque? As pessoas não cobram muito?
Cobram, mas outro dia...
Mas os tempos mudaram também, né? Quer dizer, as prioridades são outras, os assuntos são outros também, né?
Tipo, lógico, né? Evoluiu.
E além disso, né? Eu cheguei para um grande amigo meu, a gente conversou isso bastante durante a pandemia, que tínhamos tempo. Não, porque o Gil... Eu falei, de novo? O cara tem 75 anos, 80 anos. Ele já 80. Fez, não tem nenhum problema, mas ele já fez isso durante umas 100 vezes.
50 anos, quando era mais perigoso.
O Beija tá protestando contra o frio.
Só um parênteses aqui na gravação. Esse cara é um caralho, Orda.
É, obrigado.
Como diria Jacinto Figueira Júnior?
22, 22.
Caralho. Oh. Porque você que tá aí 20, nos ouvindo,
tá 22 tá Fahrenheit.
Não, 22, gente, tá bom. 22.
O João Marcelo nasceu num iglu.
Nasci.
E aqui estamos congelando, porque ele rouba.
É que meus pais brigavam muito, ficava um calor em casa, eu ficava dentro da geladeira.
Mas aqui tá um gelo.
Já desliguei, fica tranquilo.
Tá com friozinho? É. E o...
Menor.
É, o calor do metal.
Você não sente frio?
O calor
não,
do metal.
Você não sente frio?
Quando tá com os testículos no...
couro.
No couro?
Mas você usa cueca de couro, foi isso que ele lembrou.
Irmão, é, nós estamos lembrando.
Esfria, né?
Parece que eles não usam mais, agora eles vêm...
Ah, é? Sério?
Ah, não é mais aquele visual.
Pô, Nutella.
Não, não é Nutella, mas é mais...
Menor Nutella. Pô. Não usa mais a cueca.
Bom, mas voltando, cobram e cobram pra mim fora de lugar. Porque eu falei pro meu amigo, falei, cara, os caras já fizeram isso 3-4 décadas. Eles já compraram o direito de descansar e de passar esse bastão pra outro.
Sabe o que eu acho engraçado? Gente falando, por exemplo, do cobrando posições políticas de gente, por exemplo, como o Ney Matogrosso. E as pessoas não se ligam que o Ney Matogrosso...
é uma posição.
Exatamente. Há 50 anos, quando o Médici estava no poder, o Ney Matogrosso estava rebolando na televisão e...
De tamanco.
Exatamente. Então, cara, baixar a bola aí, gente.
Calma.
Né? Calma. Exatamente.
Ele vai falar o quê?
Exatamente.
Quando você não tinha coragem de falar nada, eu tava fazendo tudo.
Exatamente. Não, subindo o palco de um jeito.
Exatamente. Isso não é protesto?
Claro que é.
É a mesma coisa. Não é uma banda de protesto? É, cara.
Eu acho que sim.
É.
Principalmente ele.
É, né? É a mesma coisa que uma vez tem gente que fala, eu acho isso escroto, cara, sobre o Pelé. O cara fala assim, pô, mas o Pelé nunca levantou a bandeira de ser negro. Falou, velho. Pelé
sim,
é negro,
sim.
Ele tem que levantar a bandeira.
Exatamente.
Velho.
Onde ele chegava.
Em 1958. Pelé, em 1958.
Já tinha 17 anos.
A rainha da Suécia desce.
Sim.
Pra reverenciar o cara.
É.
Hã? É isso. Não, aí, todo mundo. É as histórias do Pelé é de 3 programas.
Né? Mas eu acho que se cobra muito de todo mundo. Se cobra de artista, se cobra de jogador de futebol.
Sim, mas geralmente se cobra com uma
uma
visão.
Peraí.
Uma visão.
O Pelé é a parte, mas. A postura do mundo futebolístico.
Ah, não.
Mas isso aí
de
não
é. Negro, pá.
Eu tô falando do Pelé.
Para, só a parte. Porque os caras nunca se...
Paulo César Caju se posicionava.
Agora, eu ia falar isso agora, devido à Europa, a Europa tá mostrando pra esses caras que eles são pretos. Não foi porque eles foram lá aceitando, não.
Sim, sim, sim.
Estão tomando um choque de realidade. Aqui, ó. Ganharam dinheiro, tá da hora, tá, mas vocês são preto, vocês são lá do Brasil. Vocês são latino, tá fácil não.
É, e aí você tem que valorizar um cara tipo o Caju, né? O Paulo César Caju, que nos anos 70 já falava, não, é Black Power e andava de Black Power.
A minha primeira entrevista com o Brown em 2000 e, se eu não me engano, 2007, que foi a primeira vez que eu entrevistei o Brown, lá no... Quando tinha o papo com o Beijo no Lance, sabe quem foi? O programa era o Brown, trouxe o Paulo César Caju, os dois juntos.
Caju era demais.
Os dois juntos.
Outro que se posicionou no meio do futebol, Aves rara, é o Sócrates, né?
Sim, Afonsinho.
Afonsinho também, o Sócrates se posicionou, né?
Sim.
Não só politicamente, mas em tudo. Você tá ganhando muito? Eu tô ganhando muito? Tô perto do que miséria que ganhou o povo brasileiro.
E o Cruyff?
Cruyff demais.
O Cruyff fez um dos negócios, na minha opinião, um dos protestos mais inteligentes que eu já vi na história do futebol, foi o Cruyff.
Tirou uma linha da...
Quando a Adidas ia patrocinar a seleção da Holanda, ele falou, mas o que eu ganho com isso? Não, você não ganha nada, é o uniforme. Ele falou, é? Ele tirou a lista, uma. Então a camisa do Cruyff tinha duas listas de cada lado, não três. E ficou famosa. Vende réplicas com duas.
E tem também uma
relação. Do cacete?
E tem uma relação da Holanda protestando contra a Argentina, né? Contra a ditadura argentina em 78 também. Sim. É raro, né? Ah, é. O Colin Kaepernick, né? O quarterback, né? Era do 49ers. É, que ele fez um gesto que depois virou um clichê. Isso que é muito louco. Esse cara foi...
Só explica. É o quarterback de um time de futebol americano.
Futebol americano de São Francisco, Kaepernick. E ele é o cara que durante um hino americano, ele...
Ajoelhou.
Ele ficou com um joelho no chão. O que lá é gravíssimo e tal. Como uma bandeira americana. Não encosta no chão,
E
né?
O cara foi defenestrado.
Ele foi... Acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. Só que... Um ano e pouquinho depois, começaram os protestos e começaram a usar o gesto dele como referência. Tem uma série dele nas plataformas.
Ah, é?
É, acho que é no, na própria Netflix. Ele conta a história, porque ele é filho de uma mãe branca e um pai preto, ou o contrário, né? Tá. Como o Lenny Kravitz, né? Tá. Que é preto e judeu.
Quem também fez um sinal de protesto nos anos 70 e ficou famoso foi o Reinaldo.
Sim. Ah, é aqui, ó. É.
Aquele aqui foi o Reinaldo. É. Que o Sócrates depois usava também.
Também.
Mas quem começou foi o Reinaldo.
Que é do Black Panther, né? Do Pantera Negra,
é
né?
Muito legal.
Ele é demais, e uma mão só erguida.
Esse aí é o marcante.
Né? Esse é marcante. É, esse é muito bonito, né? E o Pelé que pega isso e dá um murro, não? Ficou arrepiado, dá um murro. Não? Eu também queria lembrar que o Pelé é uma pessoa de origem humilde, profundamente religioso, nascido numa época onde a educação dele nem talvez vislumbrasse a possibilidade de protestar, né?
Mas na época... nós somos praticamente da mesma idade, então ninguém estava ali e viveu aquilo. Mas será que o Pelé era pressionado na época?
Sim,
ou o Pelé começou a ser pressionado depois?
Sempre foi.
Pressionado a se posicionar politicamente?
Tudo. Porque o Pelé falou um negócio, que é uma puta sacanagem, logo no dia que ele faz o milésimo gol, que tira um sarro dele.
Que ele fala das crianças.
Ele fala das crianças, ele tinha razão.
Sim, claro.
Ele falou, tem que olhar as criancinhas aí. 20 anos depois, as criancinhas estão tudo na rua.
Não, e logo.
E tira um sarro dele. Mas vocês acham que ele era pressionado na época? Ou...
Eu acho sim. Sim. Assim como a música também era.
É que menos, porque ele era tão grande, é que nem... Como hoje, né? É difícil você pegar esses grandes super nomes assim, do futebol, estejam jogando, estejam no seu auge, politicamente é difícil de você atacar. O Pelé é mais ainda.
Na entrevista com o Ronaldo falar com o Brau, ele fala disso. Ele fala, eu deveria ter dado mais importância pra isso.
E o Ronaldo, fenômeno?
Bom, fenômeno, legal. Então desculpa, já que você tocou, ele, uma vez eu vi ele falando tenso, eu vi a imagem dele, algo do tipo, eu entendo os pretos, né?
Sim.
E se colocando... como alguém que não fosse
isolado,
preto.
Né?
É, como se ele não fosse preto.
O Neymar também.
Bom, isso aí não é comentários. O Curry...
Por
se
quê?
Considera, porque falar do Neymar é uma perda de tempo, né? Eu não tenho muito o que falar. É muito decepcionante, né?
Eu acho também.
Muito decepcionante. Ainda você pega ele e o LeBron, que não é o... Pô, o jeito que ele... O exemplo que ele dá de caráter, de som, de voz. É um cara que vai ser marcado por... E aí, Blue... Tudo bem, Blue? E aí? grande, né? Enfim. Um cara como o LeBron James é uma pessoa, né? Um cara que para a NBA.
É um cara descolado.
Que foi um bobão, né? Foi um bobão. O LeBron era um cara meio amarelão, meio... Mas também 17 anos é colocado no topo do mundo.
Sim.
Mas ele tem educação, né? Na minha opinião, né? Ele tem ideia de quem ele é, né? O Neymar é um dos maiores desperdícios. O Neymar é a cara do Brasil.
Exatamente.
Porque é um dos maiores desperdícios da história, né? Mas enfim, é muito bonito.
Tem artistas que você também considera desperdício? Cara que tinha tudo pra ser bom e desandou?
Vários.
Quem?
Daqui não posso falar.
Por quê?
Por que não? Porque é ofensivo, as pessoas têm filhos.
Mas você falou do Neymar.
Mas o Neymar não é uma pessoa mais, Neymar é um ícone pop, né?
Não,
o Neymar é muito
Neymar é uma pessoa
grande.
Ainda.
Pra mim, não, mas ele
faz
não...
cocô, faz xixi, tem dois pés, dois braços.
Faz mais cocô e xixi do que joga bola, né? Mas enfim, achei ele um péssimo exemplo, né? Fico triste das crianças gostarem tanto dele. Péssimo exemplo.
Pergunta. Saco de pipoca na cabeça, protesto ou piada?
É uma falta de educação que ele poderia ter dado uma volta por cima,
exatamente.
Mas como ele sempre tem preferido, ele dá uma volta por baixo.
Exatamente.
Né? Ele podia dar uma volta por cima, dar uma lição de moral, mas aí não dá, né? Porque um cara que fica 6 anos em Paris e não quer falar francês, imagina o que o Neymar já leu, o que o Neymar, né? Aí ele vai trazer uma lista de doações que ele fez. Sempre o dinheiro que é o léxico mais fácil, que até um dálmata entende, né?
Eu tentei ver a série do Neymar na Netflix.
Não dá.
Tentei, não dá. Aí com 15 minutos tem uma cena que é o seguinte, o Neymar vai dar um presente pro filho dele. E aí ele pega o presente e ele esconde numa caixa e em cima ele põe um monte de livro. Pro moleque, ao abrir, achar que ele vai ganhar um monte de livro.
Tipo, uma conotação que livro é uma porcaria.
Exatamente, E aí a cena é ele filmando, juro, podem ver que é isso. O moleque abrindo a caixa e vendo os livros e eles filmando, tipo assim, zoei você, moleque, entendeu? E aí no final lá, embaixo de todos os livros, tem o presente.
Corta, assim, para, vamos lá.
Aí
corta,
você parou de assistir?
Não, eu não aguentei ver, Benja, me deu um... ânsia de vômito.
Posso levar pro LeBron agora?
Isso foi a melhor cena que eles acharam pra botar na porra.
A culpa
não
é dele também.
E o diretor?
Eu sei, mas...
Mas vamos voltar, vamos falar sério. O LeBron James ficou com uma fama de ser burro.
porque ele não fez faculdade e ele não era muito visto com nada ligado à leitura. Sim. E já botaram, porque todos os jogadores de basquete são formados em universidades, né? Então ficou esse preconceito. Cara, tem uma época que todo o vestiário dele estava com o livro aberto. E aí brincaram que era sempre na quarta página. Era. Sempre, eu vi todas as fotos, era sempre no começo. Mas ele teve essa preocupação. Sim, sim. Então ele entende o que ele significa, né? Até... Enfim, deixa pra lá.
Você falou da língua. Você sabe o que o Guardiola fez quando ele saiu do Barcelona?
Foi estudar alemão.
Ele foi morar em Nova York um ano sabático. E lá ele foi estudar alemão. Pra quando passasse o ano sabático, ele assumiu o Bayern de Munique.
É incrível.
Ele chegou falando alemão fluente.
É foda.
Ele deu uma entrevista, por exemplo, o Guardiola, eu ia falar o Radiola, o Guardiola deu uma entrevista há meses falando, gente, o maior cemitério do mundo é o mar Mediterrâneo. E começa a dissertar.
Sim.
Eu falei, caramba, cara. É. Porque quando teve o lance do racismo da Espanha, ele falou, meu, a Espanha é assim.
Sim,
é
sim.
Assim. E foi dissertando, foi dando dados históricos e chegou no maior cemitério do mundo, que é do Mediterrâneo. Mas como são pessoas pobres, normalmente pessoas pretas, isso nem vira um assunto.
Por causa do naufrágio dos
barcos. Dos naufrágios que agora está acontecendo.
Sim, sim, sim. Dos naufrágios do pessoal que sai da África que tentando uma vida melhor.
Porque você vir de um país e invadir a África, quebrar tudo, dividir, matar, roubar, pilhar, estuprar, etc. Tudo bem. Agora eles não podem vir para cá, né? Aí também não, né? É isso. Mas vamos voltar. A canção porque é protesto, né?
Ô, Marcio, tem banda de heavy metal que faz música protesto?
E banda de protesto chata, que nem U2 conta, não?
Banda de metal. É, U2 faz muito protesto.
De vez em quando ele acerta.
Não dá pra errar todas, né,
Beijo? De vez em quando ele vai bem. Que dia ele foi bem.
Que dia?
Quando?
Que eu não sei quando que tá indo.
É entrevista ou música?
No show.
Mas ele tocou? É com música?
Ah, não. Essa música. Agora que ele fez o...
Ele parou o show lá no Esfera, que chama em Las Vegas. Aquele lugar. Tinha acabado de acontecer um massacre lá, o do Hamas, o grupo terrorista em Israel.
E ele?
Ele parou e dedicou a música a todo mundo que tinha sido assassinado lá em Israel. Então ele tem. Mas deixa eu te falar, no mundo heavy metal, tem banda de heavy metal que fez música de protesto? Que eu não consigo lembrar.
O metal é mais uma coisa mais sonhadora, lúdica, assim.
É,
né? Não
teatral,
tem uma coisa...
Né?
Você tá perguntando.
Boa
nós,
pergunta,
né? O Barça é uma enciclopédia, literalmente. Boa Barça pergunta. É enciclopédia.
Boa pergunta. Foi... Eu não consigo lembrar a banda de metal.
Nossa área de imagem lembrou do Body Count.
Os caras não sabem o que é protesto, é mas só
Eu acho que
é só chihuahua.
A própria gênese do
chihuahua é demais.
Puta, como eu queria ver vocês no show do Man, cara. Vamos no Saxon, vai?
Saxon vai ser engraçado. Mas você não acha que a própria gênese do estilo metal é uma gênese sonhadora, uma coisa que, né, que leva você para um outro mundo, um mundo da imaginação e tal. Então talvez por isso não...
Fadas e pirilampos, né?
Exatamente.
Cara. Isso não, é seco se molhar.
Mas o metal é fadas e pirilampos com som pesado, com distorção. Basicamente é isso, né?
Entendeu?
Não é?
Ele falou do Body Count, lembra do Body Count?
Mas o Body Count era, dá pra considerar uma banda de metal?
Foi uma banda de protesto.
De protesto, sim, com certeza.
E eu lembro que quando teve o negócio de 92...
Eu vi show do Body Count, é
você tem 92 estava em Los Angeles, não estava? Quando quebraram...
Não, eu fui logo depois. Fui quebraram tudo. 3 ou 4 meses depois, nos riots lá do Rodney King. Né?
Rodney King, claro. O que é interessante é que... Você estava falando de protesto, durante esses protestos, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, lembra? Foi lá falar? O Ice-T e o Chuck D. Foram chamados para interpretar o que estava acontecendo ali, por causa da natureza de suas canções.
O Limp Bizkit fazia protesto ou não?
Não, acho que não.
Nada? Contra a música, não, né? O bom senso.
Conheço tanto a música do...
Não é? Não é?
Cara, você é contra tudo que eu gosto. Não, você
gosta de Limp Bizkit?
Limp Bizkit, legal pra caramba, velho. Falando
coisa, perguntou se tem protesto. Não tem.
Eu só imaginei que pudesse ser um protesto.
Mas Limp Bizkit não é heavy metal.
Não existe.
Limp Bizkit não é heavy metal.
É nerdão, né? O punk é feito de protestos. Então. Sabe um artista?
O blues tem cantores de protestos.
Claro, a
existência do blues.
É, o jazz também. Tá ficando folgado, hein, mano?
Que é Corinthians blues.
Aqui é faixa preta, viu? Eu aposto R$150.
Mas ele não pode brigar na rua?
A gente tá dentro do estúdio.
Também não pode. Ele sabe que vai ser prejudicial à imagem dele.
Alguém vai testemunhar aqui e vai todo mundo dizer o que aconteceu. Que o Ben já foi lá, xingou a mãe dele e chutou ele.
Eu acho que tem alguns gêneros. O rock nos seus primórdios era de protesto mesmo não sendo. né?
Tipo, Tutti Frutti é um protesto, né?
É um protesto, né? Chuck Berry também, mesmo fazendo aquelas músicas escapistas e tal, era uma coisa muito revolucionária pra época, radical.
Beatles também, né? Beatles tem, é mais diluído, mas tem...
Sim, sim, eu acho que o
John, tomadas de consciência. O Lennon é mais, né?
Então, mas o Lennon é um caso curioso. Ele fez músicas maravilhosas, ativistas, e ele fez músicas horríveis ativistas, né? Ele tem um disco inteiro, aquele Sometime in New York City, que não dá pra ouvir, cara. É horrível, o disco inteiro. Não é, Benja, mas é, cara. Quando ele faz músicas que são metáforas da vida, analogias e tal...
Mesmo Imagine, assim, que virou Imagine, um clichê,
exatamente.
Bonito, Imagine, o Mind Games ali.
Sim, maravilhoso. É demais. Maravilhoso. E o primeiro disco solo, com Plastic Ono Band. Aí ele faz um disco, Sometime in New York City, que tem, assim, uma música sobre o exército republicano irlandês, outra música sobre Angela Davis. Todos têm temas específicos. Cara, o disco é horrível, não dá pra ouvir, é constrangedor, assim, é
mas,
muito
mas você falou do YouTube, bem lembrado.
O YouTube, de um negócio quando de protesto começou, do Lennon,
que... o YouTube, quando começou, era protestaço, lembra? Sunday Blood Sunday, ele tava com bandeira, os caras de contorno no palco.
É, aí hoje ele faz anúncio da Live Nation, tá puxando o saco de da pior escória do show business no mundo.
E aí, então, mudando de país pra não pagar imposto, aquela confecção. E outra coisa, eu entendo o que ele falou, ele foi muito bem.
O protesto virou um marketing pro YouTube?
Total.
Ah, eu acho que talvez eles nem tenham percebido, mas acho que sim. E fazer um protesto de dentro do Sphere, que é uma cicatriz no rosto da Terra.
Exatamente.
Né? Que é uma vergonha aquilo. A essa altura, o mundo acabando, os caras resolvem gastar $1 bilhão num negócio de LED.
$1 bilhão?
Tá vendo?
US$2,5 bilhões.
Custou aquilo?
Custou 2,3 bilhões
então,
de dólares.
Então, e aí polui o tempo inteiro, aquece a camada e fica aquilo, e não precisa... Né? Porque em tese, tudo aquilo que eles estão sentindo, olhando,
só pra explicar...
se você vai num show de música de alguém que você gosta, você vê tudo aquilo de olhos fechados.
Só pra explicar, o Sphere é uma nova casa de shows que abriu em Las Vegas, que é uma esfera mesmo, e tem uma projeção, não sei se é 360.
É, 360. Aqui fica, fica assim, você vê em todo lugar
ou
e tal.
Ou seja, é uma casa de shows...
Que é um LED.
Que é feita pra você não ver o show, pra você ver o que tá sendo projetado. Tanto que o show do U2, eles estavam lá pequenininho, lá, assim, né, os caras vendo uns vídeos, parecia a paisagem do Romero Brito, assim, horrível, uma coisa cafona, um monte de pombo voando pelos ares. Não, era horrível, eu vi os trechos lá.
Nossa, tá demais,
pode que você vai ganhar um motor. Parecia decoração de motel na Dutra, e você cara, pagando $400 pra ver uma merda dessa.
Mas ele merece,
entendeu?
Passar por
merece,
isso, quem
merece,
passa
quem
por
passa.
Isso.
Mas por último, o protesto virou
é a poluição, ninguém tempo, fala. É a poluição, aquilo lá é pornográfico, que aquilo... Pornográfico é legal. É horrível o que aquilo polui.
Mas
uma
você,
vergonha.
Não acha, você não acha que é uma casa de shows que não privilegia... Anti-show,
não,
exatamente.
Porque é uma moldura que fica piscando e você não consegue ver o que o cara pintou no mês.
É isso
fica
aí.
Meio assim.
É isso aí.
É uma imbecilidade.
Por exemplo,
pra quem já teve Sinatra e Nat King Cole, Las Vegas tá mal, né?
Você ia ver show pra ver os caras tocando, ver os artistas tocando, não pra ver uma tela de 100 metros de altura.
O Midnight Oil já deixou de tocar em festival.
Aí é diferente.
Porque tinha patrocínio que os caras...
Mas aí é diferente, já aí os caras são roots.
Então, é isso que eu tô falando.
O primeiro-ministro, foi ministro.
Foi na Austrália.
Peter Garrett.
Que é fudido. Eu fui no show Midnight Oil e o cara é impressionante.
É fudido.
Isso é protesto.
Sim.
Isso é.
Sim.
Porque tem que custar alguma coisa pra alguém.
Já toquei
num monte
de festival que não deixei transmitir.
Sim, mas o Midnight Oil não tocou, porque tinha patrocinador lá. Eu não me lembro qual que era, hein? Teve aqui, hein? Esqueci quando, não sei se era cigarro, alguma coisa. Porque eu falei, não tocamos.
Às vezes não foi avisado também, rola isso também, né? Quando as bandas vieram pro Hollywood Rock, eles não sabiam que Hollywood era uma marca de cigarro. Tanto que a história que é o João Gordo contou pro Kurt Cobain que Hollywood era uma marca de cigarro.
Aí deu aquela confusão
toda. Por isso
toda.
Que eles zoaram o show do Morumbi. O show do Nirvana no Morumbi não foi uma puta zona?
Olha, ele cuspiu na câmera.
É, exatamente.
Eu lembro, eu tava assistindo naquele...
Isso é protesto.
O Gordo sempre fala que... O João Gordo sempre fala que foi ele que fudeu esse show, porque ele avisou pro Kurt Cobain que era uma marca de cigarro.
E ajudou o Elstevan.
O Elstevan entrou antes e destruiu, né? Mas é...
Então, isso é protesto,
Isso é protesto.
Mas, peraí,
é que a gente também não pode esquecer, talvez você lembre mais como você pesquisa, que no Brasil, até
Se fosse o rap, era vandalismo.
É, exatamente. É isso,
anos 80, artista pra valer.
Rap era vandalismo.
Com marca não era muito bom. Bem-vindo.
Não era bem-vindo.
Bem-vindo nem bem-vindo.
Naquela época, sim.
Inclusive, o Free Jazz Festival nunca teve problema, porque as pessoas não entendiam que Free era uma marca de cigarro.
Sim.
Você convidava o artista e falava, ah, vem tocar no Free Jazz Festival. Achavam que era um festival de jazz livre, né? Tipo, Free Jazz, assim. Mas não era, marca de cigarro.
E um dos grandes segredos desses festivais, eu trabalhei em alguns deles, e, né, o seu querido tio concebeu alguns deles, era pagar antes, né? Você paga antes e bota uma multa, porque quando descobrisse que era cigarro, devolve a grana, é uma coisa pro artista, hora, é criptonita, né? Pro um artista,
você
essa frase.
O João Gordo Ratos faz música de
claro,
protesto.
Sempre fez.
Sempre fez.
Mercenários também.
Agressão, repressão.
O Ratos é uma banda que começou fazendo músicas sobre o dia-a-dia deles ali e até hoje faz, né? E o Ratos tem um disco muito legal sobre a era Bolsonaro, né? Que é engraçado a gente... Eu não sei, eu sou ignorante para dizer, mas eu não sei se eu tenho visto grandes discos sobre a era Bolsonaro.
Não vi nenhum, esse é o primeiro que eu tô sabendo.
Não, digo, o Ratos fez um disco muito legal, aquele Necropolítica, que é exatamente sobre isso, mas tem no rap, assim, muita gente fazendo coisas sobre esse período recente,
não
assim.
Não me lembro agora.
Álbuns inteiros não, já ouvi faixas.
Porque, cara, é um período que mereceria...
De um jeito ou de outro, como é agudo, né?
Gente, o Brasil... Ele merece a vida inteira a música de protesto.
Sim,
o Brasil não merece ter um dia sem ter música de protesto.
Nem
o Rio de Janeiro, que eu adoro, sua cidade. O Rio de Janeiro é a coisa mais linda desse mundo, cara. Quando você chega de avião de manhã, aquela chegada no Rio de Janeiro não existe nada igual. Cara, mas o Rio de Janeiro, que tem tantas músicas lindas e maravilhosas, a cidade maravilhosa, você imagina quantas músicas de protesto não dá no Rio de Janeiro hoje?
Sim.
Deve ter uma. Como eu vou copiar você, deve ter alguém fazendo agora mais uma.
Eu acho que sim. E mesmo o funk, eu tava vendo um documentário que vai sair.
Só que eu acho que a maioria dos artistas de hoje tá mais preocupado em vender do que em fazer o protesto.
Talvez.
Mas de novo sobra conta. Agora, só pra gente ter um programa, se a gente concordar, fica super chato. De novo sobra conta pros artistas, né? Os artistas que tem que. Só os artistas, né?
Não, o jogador de futebol é cobrado toda hora. Toda hora critica, mas o cara não se posiciona. Aí quando o cara se posiciona a favor de A e a galera gosta de B, os caras descem o pau no cara.
É. Aconteceu com o Tite isso, não aconteceu?
Acontece com todo mundo. Aconteceu com o Tite por um lado
e aconteceu
com o Felipe Melo pelo outro. É. Quer dizer, o cara jogador tem que se posicionar desde que seja o que eu quero. Se não os caras descem a lenha. Sim.
Mas o pessoal quer perturbar, porque se você tem como tem nos Estados Unidos, né? Democrata e republicano, vai ser um país sempre dividido. É. Vai ser sempre 50 e pouco ou 40 e pouco. 60, 40 no máximo.
Eu cobro o artista, mas eu acho que o artista, cara, ele tem essa... Ele não tem obrigação. Acho que ninguém tem obrigação de nada. Mas eu acho que ele tem que ter a ciência que ele fala para milhões, que ele tem o poder de transmitir algo para alguém e que se ele pode... passar alguma coisa interessante, eu acho que ele deveria.
É que às vezes tem o desejo, talvez, não sei se consciente, às vezes pode ser até inconsciente de ser querido por todo mundo, né?
Sim.
E aí você descobre, você não tem nenhum amigo seu que tenha uma posição política que você, não é a sua, mas
será
amigo.
Será que a arte também, você não tá limitando um pouco também? Assim, eu me emociono muito mais com os artistas e as artistas que falam de verdades universais e de coisas que são eternas e liberdades individuais,
sim,
do que especificamente de uma coisa política A ou B. Até porque você pode mudar de posição depois A ou B e aquela música já não fazia sentido para você. Né?
E às vezes envelhece. Você falou bem, tem dois casos de música pro Reagan, né? Você tem o Two Tribes, que é o Reagan, sim, lutando na época... Contra, eu não me lembro quem era o chefe da União Soviética. Não,
esse clipe, eles estão no...
antes do Gorbachev. Aquele que estava sempre de pileque, que era vermelho, parecia um Papai Noel.
Não.
Boris Yeltsin. Que estava sempre mamado.
Eu acho que no clipe é o Gorbachev.
Eu acho que no clipe é o Gorbachev.
O Gorbachev tinha mancha.
Então, perdão.
Acho que é o Gorbachev.
True Times.
No Corra que a Polícia Vem Aí, o Leslie disse, apaga a mancha.
Por sinal, corra que a polícia vem aí.
Cara, foda.
Não, e apertem os cintos que o piloto
subiu. Que o carinha do Jabá
é o piloto.
Aí o moleque chega e fala, meu pai dizia que você não gostava de marcar. Meu pai, na terceira vez, ele pega o moleque. O que você tá falando aí, moleque?
E você lembra a menina que tá toda entubada no avião?
E a freira também sacou o violão. E ela, o violão bate e tira o tubo virado.
Não, aquilo é uma loucura, né?
Puta que tesão.
Eu entrevistei o Leslie Nielsen. Hã? Entrevistei o Leslie Nielsen.
Você tá brincando?
Várias vezes,
é. Várias vezes?
Não, ele é
várias vezes? Muito. Tipo, se eu te encontrar na rua, e falei, aí,
mano. Já morreu, mas eu entrevistei ele pro... entrevistei ele pro... Corra que a Polícia Vem Aí 3, que era com aquela Anne Nicole Smith.
Sim.
Entrevistei
ele pro... Era o 3? Não era o 3.
Ah, 33 e um terço.
É tipo, é a rotação do vinil.
É. Que era com a mulher do Elvis.
Não, essa com a Priscila Presley.
Não, mas antes, o terceiro era com a
Anne Nicole Smith. Smith. Eu não me lembro se é a Priscila Presley. Eu acho que ela tá no terceiro também. Eu não
acho
me
que
lembro.
Ela tá no primeiro ou no segundo. Né? Ela é demais,
né? Porque ela é bonita.
É bonita demais, né? Aliás, tá saindo filme sobre
outra coisa,
agora.
O Elvis casou com ela, tinha 13 anos, né? 14.
Ela era muito nova,
Se fosse...
Pois sim, o Elvis conheceu ela no exército. Ele tava no exército na Alemanha. O Elvis passou três anos, ou dois anos e pouco, na Alemanha, no exército americano.
Fazendo nada, né? Mas o Caetano Veloso, quando conheceu a Paula Lavigne, ela tinha quantos anos?
Não me lembro, mas o Elvis, ele realmente...
No Elvis ele lembra.
Não lembra, não acompanha a carreira.
Não acompanha a vida pessoal. Outra época, né?
Outra época, claro, é isso que eu ia dizer.
Mas o Leslie Nielsen é gente fina.
Mas é do Elvis no exército, né? Seu Elvis, precisa cantar o hino daqui a... Não, eu não vou...
Ele nem dormia no quartel, ele dormia numa casa, lugar... Tal, mas o Leslie Nielsen, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. Ele levava para as entrevistas um saco de peido. Ele sempre fazia isso.
Você nunca viu isso?
Ele fazia isso em todas as entrevistas. Era muito engraçado. Você sabia que ele ia fazer, mas cara, não dava. Então você perguntava uma coisa para ele, ele começava a responder e de repente...
Mas ele era super gente fina,
era
divertido.
Engraçado, caramba. Muito gente fina.
Porque os filmes dele eram demais.
Então, mas ele é um ator comediante.
Sério? Série B?
Exatamente. Ele fazia filmes de terror e filmes de ficção científica.
Roger Corman, exatamente. Coisas,
Depois ele... Quando pegaram ele pra fazer o Aperta e o Cinto, o Piloto Sumiu, foi tipo uma... Fala, pô, você vai fazer com o Leslie Nielsen? Ele não é engraçado, né? Ele nunca tinha feito comédia.
Mas ele é engraçado pra caralho.
Então, mas ele se revelou engraçado.
Você entrevistou o Mel Brooks também?
Várias vezes. Eu tenho até uma foto com o Mel Brooks.
O Mel Brooks é gente fina.
Não,
o
Mel Brooks é um gênio absurdo. Absoluto, assim.
Muito inteligente.
Meu, você entrevistou o Mel Brooks, cara.
Entrevistei.
Lembra dele?
Entrevistei.
Tem aqui os X mandamentos. Os 10 mandamentos. Lembra dele? Só isso aí, cara.
Ele tá com 90 e poucos
fez
anos.
96 esses dias.
E tá bem.
Você entrevistou o Jerry Lewis também?
Não, Jerry Lewis nunca tive a chance.
Jerry Lewis é engraçado pra
caramba. Muito engraçado, né?
Jerry Lewis inventou várias coisas. O vídeo assiste é a ideia dele.
Sim,
né?
Sim.
Entre outras coisas. Se você... assistiu o que você tá filmando, a ideia dele.
Tá no penhasco.
Ah, é foda.
André Barsinski. Tá no penhasco Mel Brooks e Jerry Lewis. Quem você salva?
Salvo o Mel Brooks.
Tá no penhasco Mel Brooks e Tarantino. Quem você salva?
Mel Brooks.
Mel Brooks, imagina.
Tá no penhasco Mel Brooks e Woody Allen.
Aí é difícil. Eu acho que eu salvo o Woody Allen. Eu acho. Os dois maiores cômicos judeus do cinema, talvez, né, na história, né? Junto com os Marx, com os irmãos Marx e tal.
Não, os irmãos Marx era isso.
Esse do Tepa Ligueira.
Do Tepa Ligueira.
O Mudinho,
do
meu.
Do Tepa Ligueira.
Posso pedir um favor?
Uma Noite na Ópera.
Claro. Não.
É um clássico.
Esse filme eu vejo uma vez por mês, assim, uma vez cada dois meses. Impressionante.
O filme que eu vejo é Um Convidado Bem Trapalhão, do Peter Sellers.
Não, o Peter Sellers é brilhante.
É engraçado demais.
Lembra aquela cena do banquinho, meu? Vai todo mundo jantar. Ele foi convidado por engano, não tinha lugar pra ele na mesa. Você não lembra dessa cena?
Sim, sim, sim.
E aí pega um banquinho.
Não, eu tava viajando.
Tá todo mundo sentado, ele senta na altura da mesa. Que tesão!
E o Peter Sellers é a maior figura, amigo do George Harrison, amigo dos
Beatles. Sim, sim. E eu gostava muito do Muito Além do Jardim que ele fez. Muito bonito, né?
Além do Jardim.
Muito Além do Jardim, um videota, né? Que é em cima do.
Jerzy Kosinski.
É
maravilhoso. O livro é maravilhoso e o filme também.
Eu queria que você, rapidamente, se você puder. Uma vez, num B3 lá atrás, você me falou a respeito do escrutínio, né? Enfim, todo envolvendo Woody Allen.
Sim.
E que todas as investigações apontavam para a inocência dele.
Sim.
E você... Um negócio de pedofilia?
É, porque você é pai, você tem filho, filha, pequenos, etc. Não mais tão pequenos, mas já, quando você falou isso já faz alguns anos. E eu levo muito a sério a sua opinião. Eu sei que você é uma pessoa, enfim, que você... pesquisa, que... Enfim, o que você tem a dizer sobre isso?
Cara,
eu só falo na presença do meu advogado.
Eu tenho a dizer que, quer dizer, pra resumir a história, pra quem não sabe, o Woody Allen foi acusado pela Mia Farrow, que foi namorada dele, né? Eles nunca foram casados, né? De ter abusado de uma, da filha dela, né? Da filha deles, no caso, né? E, cara, assim, rolaram duas investigações policiais, profissionais sobre isso, e nenhuma das duas, as duas inocentaram ele. Falaram que os fatos, o que tinha sido falado não condizia com a verdade, o local, a descrição do local não batia com a verdade, ele foi inocentado. Então, eu acho que da mesma maneira que acusações têm que ser levadas a sério e têm que ser investigadas, quando uma investigação profissional, duas no caso, não levam a nenhuma conclusão e dizem que a pessoa foi inocentada, você tem que, sabe, parar com essas coisas de insinuar que...
E por que, né, continuou o lance com ele? Ele não conseguiu mais... Não?
Cara, continua porque... Ele, até hoje, ele é casado com a Sun Yi, que é Previn, que era filha adotiva da Mia Farrow.
E do André Previn.
E do André Previn, né? Que é uma mulher muito mais nova do que ele, né? E que era filha adotiva dela, não dele, né? Então, acho que pegou mal o fato dele ser casado com uma filha adotiva da namorada, entendeu?
Não, pegou...
Mas assim, mas aí é uma coisa moralista, né? Tipo assim...
Mas eles estão até hoje.
Estão até hoje.
Né? Eu tinha de falar aquele filme que ele é preso.
Ah, demais, cara. Que ele pega e faz um sabão.
Aí ele faz uma arma de sabão, ele foge, sim, da cadeia.
Pinta com a...
Na última saída, começa a chover, velho.
A polícia vai pra trás, com a espuma na mão.
A arma sai. E quando os pais dele são entrevistados...
É, sempre com aquele óculos com nariz, assim.
Nariz e bigode, velho. O que é aquilo que os pais tinham vergonha de mostrar?
É um assaltante bem trabalhão.
Gente, aquilo é maravilhoso.
E tudo que você queria saber sobre sexo.
Vocês são maravilhosos. Vocês são bem.
Ah, sim. Passava.
Se você não viu, esse tem que assistir. Esse filme do Woody Allen é maravilhoso. Porque tem uns filmes do Woody Allen que não dá, hein, Barça?
Eu gosto.
É muito cabeça.
Eu não me lembro de não ter gostado de um dos casos. Annie Hall, dá licença.
Você gosta do Larry David?
Gosto. Acho que é muito, muito baseado a persona no Woody Allen, né? Com certeza, né?
Sim.
Mas eu admiro o Larry
David. Mas o Larry David é mais, eu acho, mais divertido.
É, ele é mais exibicionista no sentido assim. O Woody Allen é mais na dele, tímido, assim, né?
O Woody Allen começou escrevendo piada com adolescente. Sim, nunca mais parou, né, cara?
A autobiografia dele é muito interessante.
Senhores!
Muito obrigado.
Alguém quer falar mais alguma coisa? O Carlos Palacete, um programa de protesto.
Eu só queria lembrar de mais um cara que fez música de protesto que ninguém fala. Não é o Rosa.
Não é o Rosa, é verdade.
Cinema falado é um protesto feito no início dos anos 30 sobre as pessoas que já traziam estrangeirismo pro Brasil. É uma música maravilhosa, uma música de protesto.
Entendeu?
É uma zoeira com quem usava expressões em inglês e tal. Há 100 anos atrás mesmo, o cara tava falando disso.
Puta, eu vi se o Rosa conhecesse o Supla.
É, não.
Oh, baby.
Come on, kids. What's up?
Araci. É.
Alguém quer protestar contra mais alguma coisa? Agora
não,
é ótimo.
Não.
Ótimo.
Contra hoje o calor só que tá.
Meu protesto é só contra o João Marcelo.
Tá 19 graus.
Mas ele não vai pegar mais esse controle, eu te garanto que foi a última vez. Hoje é o último programa que ele fica com o controle do ar na mão. Valeu, Blue, valeu, Jota Marcelo, obrigado. Valeu, André Barcinski. Você entrevistou o Mel Brooks, velho.
Entrevistei. Tem uma foto com o Mel Brooks. Esse aí eu falei, não, tem que te fazer uma foto. Tem uma fotinha.
Tá enquadrado?
Você é um grande escritor, teus livros são todos sucesso. Esse do Nelson Ned aí, sucesso pra variar.
Obrigado.
Por que você não faz um livro contando os bastidores das suas entrevistas?
Isso é uma ideia.
São muito interessantes, cara.
Isso é uma ideia.
Você entrevistou pessoas que, meu, o ser humano normal, nós... mortais, não temos acesso, cara. Você entrevistou o Prince, você entrevistou o Mel Brooks.
Gostei que você abriu a lista com o Prince. Nada a protestar. Obrigado.
Posso pode acabar.
Não, mas, pô, o cara entrevistou o Prince.
O Prince, mas tem gente que nem sabe que o Prince.
Tem
gente que acha que o Prince é o cantor do Purple Rain.
Foi bem engraçado. Eu fui entrevistar o Mel Brooks no estúdio dele.
Em Nova York ou em Los Angeles?
Não, em Los Angeles. No estúdio, não. No escritório que ele tinha dentro, acho que da Paramount, na época, não me lembro. E aí... A entrevista foi super legal e tal. Depois ele falou, quer almoçar? Eu falei, pô, almoçar com o Mel Brooks? Eu falei, claro, né? E a gente foi almoçar no refeitório do estúdio, né? Eles tinham um refeitório lá, super legal e tal. E aí a gente tava comendo e conversando. E aí chegou um outro cara e eles começaram a bater papo. O cara sentou na mesa e tal, falando e tal. E eu não me liguei quem era, não sabia. E aí saiu. E aí depois o Mel Brooks falou, ele tá fazendo um filme e tal. Eu falei, que filme ele tá fazendo? Aí ele falou o nome do filme, era o Lawrence Kasdan, cara, que tinha dirigido Silverado, que dirigiu um monte de filme foda, dirigiu puta diretor absurdo, assim.
Peraí. Eu sei que ele tá terminando, mas não pode terminar assim. Você tava trocando ideia com o Mel Brooks, assim, tipo de brother, velho.
Não, cara, pô,
passa,
a gente fira,
passa pô. O sal aí, meu.
Ah, você faz uma entrevista com o cara nada no mal. Escritório dele. Ah, chega a hora do almoço, ele é educado.
Gente, o Mel Brooks, cara.
É, o Mel Brooks é grande.
É, o Mel Brooks... O Mel Brooks...
It's good to be the king.
É, it's good to be the king.
Lembra do rap?
Não,
and
ele...
It's good to be the king. Lá, lá. Lembra disso?
As pessoas não se ligam, mas o Mel Brooks, ele é um cara muito além da comédia, né? Ele produziu o Homem-Elefante.
Sim.
Ele produziu o Homem-Elefante.
Esse filme é foda.
Deu dinheiro pro David Lynch fazer o filme. Muito ele era casado bonito. Com Anne Bancroft. É um cara, uma cabeça assim, outro papo, né?
Lembra o cara que morava com ele, aquele outro humorista que fez?
Carl Reiner.
Morreu, né?
Morreu.
Mas eles moravam
morreu.
Juntos. É muito legal você ir morar com um amigo velho.
Você entrevistou o Martin Feldman?
Não, o Martin Feldman não.
Era muito bom, né? Ele é o olho dele é demais.
Nem o Gene Wilder. Nunca consegui o Gene Wilder também.
Porra,
você viu o Gene Wilder falando quando ele aceitou fazer o
Fábrica de Chocolate.
Chocolate? Ele falou que a condição dele fazer, a única condição é que tinha que colocar uma cena onde ele chegaria, ele ia falar alguma coisa, se atirar no chão e ia levantar rapidamente. E a partir daquele momento ninguém mais saberia do que ele estava falando. E se era verdade ou não. E aí colocaram a cena no filme. Você lembra dele?
Não me lembro disso.
Pega essa entrevista, ele contando disso.
Qual foi melhor, ele ou Johnny Depp?
Ah, pelo amor de Deus.
Peraí. O Johnny Depp no filme também não, tá bem pra bem, caramba.
Mas,
tá
comparando... mas o Johnny Depp fez muito em cima do Michael Jackson, né? Ficou meio...
O Fábrica de Chocolate?
É, ele nunca assumiu claro, publicamente, porque ia tomar protesto do Cochrane, do Branca, do... Como é que chama? Kardashian, todo mundo.
Johnny
Shapiro,
Depp.
Todo mundo. É. Não, prefiro o Johnny Wilder. Até porque esse lance de você ser brilhante com aquele aparato todo eletrônico é diferente, né? Ele fez quase uma coisa teatral ali.
O Gene Wilder tem um filme com o Richard Pryor, Loucos de Dar Nó.
Sim, que um é cego e outro é surdo.
É bom pra caramba.
Um é cego e outro é surdo. Não, Richard Pryor dá licença.
Richard Pryor não dá, né, cara? É muito
engraçado. O cara explodiu a cara fumando crack, cara. Ele pegou a cara dele e pegou fogo na cara dele. E ele fez piada com isso também.
Eu acho o Ed Murphy engraçado pra caramba.
Eu acho o Ed Murphy.
O Ed Murphy é o máximo. Você tá maluco?
Não,
eu só fiquei triste que ele abandonou. Abandonou esse lance. Agora, ele no Saturday Night Live, ele no Raw, no do Delirious.
Só que...
Putz, esse cara é demais. Ele foi o primeiro humorista que com 21, 22 anos já tava no topo do mundo. Não tem humorista tão jovem. Humorista, não tô falando cara...
O Ed Murphy.
O Ed Murphy é inacreditável. Ele salvou a vida do Chris Rock.
Uma das entrevistas mais emocionantes que eu já fiz foi com o Ed Murphy.
Você entrevistou o Ed Murphy?
Entrevistei duas vezes.
Vambora. No próximo episódio você vai contar isso. Você gerou uma revolta agora.
Tá bom.
André Barcinski, Ice Blue.
Que isso, cara?
Jota Marcelo.
Prince Ed Murphy.
Deixa eu te falar. Eu peço pra contar agora ou a gente guarda pro episódio da semana que vem?
Do quê?
Olha lá, os caras estão pedindo. Então, momento João Kleber. Conta aí.
Desleal.
Vai ficar pro próximo episódio!
Desleal.
Valeu, galera. Obrigado. Já sabe aí, todo mundo se inscrevendo aí, todo mundo acompanhando, compartilhando. Semana que vem vai ter o... Não, conta agora, vai. Rapidinho, os caras estão juntos.
Conta ou não, os caras vão me cortar. Posso contar? Quer que eu conte? Conta um próximo.
Não, conta
agora.
Tira da pesada.
Vai ficar sem gente, tchau! Ok.